voltamos a apresentar Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.
No Sintonia Ambiental de hoje, estamos entrevistando o professor de Agroecologia do Instituto Federal de Educação de Manaus e pesquisador das plantas não convencionais com potencial alimentício, Valdely Knupp. Ele é autor de uma tese de doutorado em que lista 312 espécies de plantas nativas da região da Grande Porto Alegre com potencial alimentício. O professor Valdely Knupp nos traz agora uma relação rápida de algumas das plantas com maior potencial para o cultivo e para o consumo nas regiões centro e norte do Brasil.
Nessa região, eu diria que entre hortaliças, que é fácil de cultivar aqui na região, os carás, as várias espécies de cará, que já existe conhecimento e informação, mas mesmo assim é muito pouco cultivado. Sábado agora eu estava em Presidente Figueiredo, município aqui a 107 quilômetros de Manaus. Lá tinha bancas e bancas de batata portuguesa e só uma com cará.
Certo.
Então o cará, eu acho que é uma planta chave aí dessas tuberosas, porque principalmente o cará roxo, além de ser muito energético, amido, dá para fazer vários pratos, pão, né, que aliás a gente deveria consumir menos pão de trigo aqui na Amazônia, principalmente tão caro que é de tão longe que vem, ou pelo menos enriquecê-lo. Então o cará é rico em antocianina, o cará roxo, ele tem o mesmo pigmento que o açaí, que a uva, que a jabuticaba, que o jambolão, é interessante. A taioba, as espécies de taioba, não só para consumir a batata, porque das principais carências, principalmente no Brasil como um todo, principalmente na região centro-norte, como você diz, é de consumo de folhas verdes escuras, ricas em fibras e micronutrientes. Então a taioba, tanto a roxa quanto a verde, são pelo menos duas espécies. A ariá, para o norte todo do Brasil, é uma batata nativa da Amazônia. Tem um livro aí, a referência que eu passo para você, que pode comprar aí em Brasília, é só ir lá na Embrapa e comprar o livro Hortaliças Não Convencionais da Amazônia, custa R$ 21,00 e tem informações sobre essa planta. Essa e outras, né? Que é o caso do ariá, Calatheia aluia. Então já foram três. Aqui para a região centro-norte também, o cubil, que é o Solano ceciliflora, é um tomate nativo da Amazônia, muito usado hoje, né, tanto para suco, para geleia, para salada, e no caso desse consumo in natura, tem uso para redução de colesterol, para controle de diabetes, e é adaptado aqui, inclusive para fazer a sopa, né, a caldeirada, substituindo tomate. Araruta realmente caiu de moda, as pessoas, uma planta que é um cultígeno que está nessa distinção, eu colocaria aí entre essas cinco até o momento, para produção de amido, de farinha, de mingau. E é uma planta que produz muito bem aqui na região de Manaus, por exemplo. O que mais?
Dessas hortaliças aí, que é o caruru, a beldroega...
A beldroega e o caruru, sim, são plantas que, inclusive, já tem comércio. A beldroega vende tudo que tem aqui, isso porque é de plantio espontâneo, é aquilo que cresce no meio dos canteiros de couve, de outras. Mas eu, inclusive, aí o caruru e a beldroega realmente merecem estar nessa lista, como hortaliças folhosas, muito nutritivas. E não só mais de extrativismo, inclusive fazendo um cultivo racional, porque você vai ter um produto mais tenro, em quantidade maior, em qualidade. Então, coloco também a beldroega, o caruru, o cariru, que já existe aqui, que é outra espécie, que é aquele da folha chamado Major Gomes, ou Maria Gorda, em outras regiões, que aqui na Amazônia já se vende, chama cariru. Outra planta interessante, que é bastante curiosa, que produz muito bem em praticamente todas as regiões do Brasil, são as urtigas. Né? Que essa eu não diria no primeiro momento que vai ter comércio, mas para a pessoa diversificar a sua alimentação, a urtiga. A urtiga, hoje você vai em alguns países na Europa, na Zurique, na Alemanha, e na Suíça, em outros países, em outras regiões da Alemanha, no próprio Canadá você tem sopa de urtiga, suflê de urtiga, os recheios de massas, até pouco tempo atrás, esses rondelles e tal, em vez de ser feito com espinafre, eram feitos com urtigas.
Mas essa mesma urtiga que dá coceira?
Todas elas, a da Europa é muito pior do que a nossa. Eu estou agora aqui debaixo de um pé de urtiga que eu tenho aqui no meu quintal, está mais ou menos com uns 3 metros de altura, com folha do tamanho de uma folha de couve, né, que a gente faz refogada com carne de porco. Aliás, tem até em Minas Gerais já tem um município lá, Pedro Leopoldo, que tem uma tradição bastante grande de consumir urtiga, só que eles chamam de cansanção. Né, tem até um festival, uma festazinha regional. A urtiga verdadeira, é essa mesmo. Tem aquela pequenininha que cresce no jardim, que você encosta nela, queima pra caramba. Mas ela é super medicinal, né? Antigastrite, antiúlcera, e é muito gostosa. É a Urera aurantiaca, que é um tipo de... É a urtiga mais comum que tem por aí, tem na Mata Atlântica, é aquele urtigão mesmo, que é muito gostoso. E é pouco urticante, inclusive, comparado com a urtiga de jardim.
Sim.
Agora, e essa... Ora-Pronobis, né? Os Ora-Pronobis com certeza entra nessa lista, entre as folhosas, porque já tem... E dessa lista aí que eu falei, praticamente todas são nativas, acho que. É. Elas são consideradas nativas, todas.
O professor Valdely Knupp participou de um vídeo que está disponível na internet mostrando as plantas aqui citadas como as urtigas. Outra planta que aparece no vídeo é a taboa, uma planta aquática que cresce em regiões alagadas. Tem o formato de um capim alto de folhas largas e que várias partes da planta são comestíveis. Na Amazônia, a taboa só cresce no sul do Pará, mas está presente em grande parte do Brasil.
O Amazonas, ela só tem na região sul. Agora, no Brasil inteiro, ela é comum no Nordeste, né? Minas Gerais, no Sul, Sudeste, é uma planta de ampla distribuição mundial. Em vários países tropicais do mundo tem. Aquela planta realmente é fenomenal, né?
E come-se o palmito dela, assim.
O palmito é umas coisas... E come muita coisa, come o palmito, come o rizoma e come o pólen. Mas o rizoma dá um certo trabalho, porque tem que processar igual a araruta, né?
Sim.
E até um pouco pior do que a araruta para processar, mas é o mais conhecido dela.
Sim.
Mais citado como alimento. Agora, o produto, assim, especial dela é o palmito, né?
Certo.
Tanto para consumo refogadinho, conserva, para processamento, e produz muito e é altamente renovável, né?
Certo.
Quando você tem que esperar que uma palmeira leve 5, 10, 15 anos aí, às vezes, ou mesmo que seja 4, 5 anos, no caso da pupunha, aquilo lá é em questão de meses, né? Você
certo.
Cortou, tirou, ela é igual bananeira, então ela cresce de um dia para o outro, ela cresce muito rápido. Então, em questões de meses, você tem palmito disponível de novo, numa região que normalmente não vale nada para a propriedade, que são os banhados ou brejos.
Certo.
Uma área de proteção permanente que o agricultor pode e deve manejar essa planta, que é muito versátil do ponto de vista culinário, medicinal e artesanato. Ou seja, tem usos múltiplos, você pode fazer tapete, esteira, cordas, chapéus, bolsas e companhia, e além disso consumir um produto legal demais, que é o palmito, riquíssimo, né, em potássio, cálcio e outros nutrientes, versátil, e realmente tem no Brasil inteiro.
Então tá, professor, acho que nós poderíamos ficar aqui falando horas, mas...
O assunto vai longe mesmo.
Vai longe, né? Mas não faltarão outras oportunidades. E eu conversei com o professor Valdely Ferreira Knupp, ele que é do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus, Zona Leste, e que é aí um estudioso e um entusiasta da pesquisa e da utilização das plantas nativas do Brasil com potencial alimentício. Professor, parabéns pelo seu trabalho, a gente fica aqui torcendo para que essa sua pesquisa seja cada vez mais popular e mais divulgada e que o brasileiro passe a valorizar mais o que é nosso, né?
Com certeza, eu agradeço a oportunidade também, realmente fico à disposição para em outras oportunidades a gente continuar conversando, elucidar alguma dúvida de alguma espécie em particular, né? E sucesso aí ao programa, parabéns pelo seu interesse também e entusiasmo, né, do cultivo e do consumo, porque tem que cultivar e tem que consumir e apresentar para os amigos no dia a dia dessas espécies.
É verdade. Então, obrigado ao senhor pela entrevista e um bom dia.
Bom dia, um abraço. Tchau, tchau.
Tchau. Em nossos próximos programas, vamos continuar com o tema das plantas não convencionais e nativas do Brasil que podem servir de alimento. O Sintonia Ambiental de hoje fica por aqui. Reportagem, apresentação e edição, José Carlos Sigmaringa.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Você pode sugerir temas para o programa. Ligue para a Rádio Senado no 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso endereço eletrônico é radio@senado.gov.br. Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado. Este programa está na internet em www.senado.gov.br/rádio.